Bom, imagina um estudante no Brasil, tipo, com notas perfeitas, o orgulho absoluto do colégio.
O aluno nota 10.
Exato. Esse aluno pega o histórico escolar dele, envia para o comitê de admissão de Harvard ou de Oxford, e a resposta do outro lado é um questionamento silencioso. Tipo, certo, mas o que esse 10 em história ou esse 9 em matemática realmente significa em uma escala global, sabe?
Pois é, eles não têm como saber.
A dura realidade é que o boletim escolar tradicional brasileiro, por mais impecável que seja, ele funciona como uma moeda que as universidades de ponta no exterior não sabem converter com precisão. Eles simplesmente não conhecem o rigor daquela escola específica, né?
Com certeza. E é exatamente para preencher esse vazio, para servir como essa taxa de câmbio universal, que existem os exames internacionais.
E é por isso que hoje nós vamos destrinchar um documento fundamental que chegou até nós, o AgoEP IB da Uvnis. Sejam muito bem-vindos à nossa análise profunda. E, bom, vamos desempacotar isso então.
É fascinante observar como esse guia vai direto ao ponto, sabe? Ele ataca uma das maiores dores de cabeça do planejamento educacional.
Nossa, nem me fale.
Porque quando a ideia de estudar no exterior deixa de ser um sonho distante e vira um projeto real ali na mesa de jantar, a primeira coisa que surge é uma verdadeira sopa de letrinhas. É a P, I, B, H, S, L.
E para quem está tentando traçar um plano de estudos do zero absoluto, isso é um território completamente inexplorado. É intimidador de verdade.
Sim, eu fico impressionada com o quanto as famílias ficam perdidas no início.
E a nossa missão hoje, para a família que nos enviou essas anotações e para qualquer um que esteja no mesmo barco agora, é atuar como dois professores experientes tomando um café com quem está organizando esse futuro. Nós vamos focar estritamente no que muda o jogo na prática, né?
Exato, o que realmente importa na hora da decisão.
A pergunta central é: vale a pena investir tempo, energia e muito dinheiro no AP ou no IB? E a resposta começa entendendo o porquê de as instituições de elite exigirem essas provas. Não é só um capricho burocrático, certo? É uma questão de sobrevivência acadêmica lá fora.
Com toda certeza. Se formos olhar a fundo a psicologia das admissões internacionais, o que essas instituições querem é, na verdade, mitigar o risco.
Diminuir a chance de dar errado.
Isso. Quando eles aceitam um calouro internacional, eles estão apostando uma vaga muito concorrida. Eles precisam ter a absoluta convicção de que esse adolescente tenha a maturidade intelectual e a resiliência para aguentar o tranco de uma carga de leitura universitária logo no primeiro semestre.
E o AP e o IB são as métricas que comprovam isso na prática.
Perfeito. Eles separam o aluno que apenas memoriza a matéria para a prova de sexta-feira, daquele que consegue, tipo, analisar, sintetizar e escrever criticamente sobre um tema.
Mas a forma como cada um desses programas faz essa avaliação muda completamente a rotina de quem está no ensino médio. Lendo o guia da Uvnis, eu fiquei tentando visualizar a diferença estrutural entre eles, sabe?
E qual foi a sua impressão?
O AP me passou muito a sensação de um sistema de blocos de Lego, um cardápio à la carte. A pessoa escolhe exatamente quais peças quer usar para montar a própria candidatura. Já o IB, ele soa como um menu degustação obrigatório, um ecossistema completo de onde não se pode pular nenhuma etapa. Essa minha leitura estrutural faz sentido?
O que é fascinante aqui é que essa analogia do Lego e do menu degustação, ela capta não só o aspecto acadêmico, mas o impacto logístico imediato na vida da família.
Sim, porque a rotina da casa muda toda, né?
Muda demais. Vamos começar pelo AP, o Advanced Placement. Ele é gerenciado pelo College Board, que é a mesma instituição americana gigantesca responsável pelo SAT. O modelo deles é baseado na oferta de 42 cursos independentes.
42 é muita coisa.
Sim, bastante coisa. E se um aluno é brilhante em física, mas tem dificuldades em línguas, ele pode escolher fazer apenas o AP de física, por exemplo.
E aqui entra um detalhe prático que o guia destaca e que, honestamente, me parece o maior trunfo para o público brasileiro: a independência.
Exatamente. A independência é a chave do AP.
Porque o estudante não precisa estar matriculado em uma escola que ofereça o currículo AP Para fazer a prova, não é? Ele pode simplesmente comprar os livros, assinar uma plataforma online, estudar sozinho no quarto depois da aula regular e, no dia marcado, ir a um centro autorizado prestar o exame.
Esse é o fator de acessibilidade crucial do AP. No Brasil, pouquíssimas famílias podem se dar ao luxo de simplesmente trocar os filhos de escola no meio do ensino médio só para acessar um currículo internacional.
É, o custo de vida é outra realidade.
Oi, Vé. E o AP permite que o aluno continue na sua escola de coração, com seus amigos de infância e construa esse diferencial competitivo de forma autônoma. É uma via paralela extremamente comum.
Mas contrastando isso com o IB, o International Baccalaureate, a lógica inverte totalmente, né? Nós estamos falando de um modelo que nasceu em Genebra, na Suíça, e que simplesmente não permite essa abordagem fragmentada.
Não mesmo, é tudo ou nada.
Não dá para simplesmente acordar um dia e decidir fazer, sei lá, uma provinha do IB. O material deixa bem claro que é um pacote fechado, um programa de 2 anos ininterruptos.
E mais do que isso, um programa que exige a chancela institucional, sabe? Para obter o diploma do IB, é obrigatório estar matriculado fisicamente e cursar os 2 anos em uma das escolas autorizadas pela organização.
Nossa, e são muitas escolas no Brasil.
O guia aponta que existem cerca de 65 escolas com esse selo no Brasil hoje. Ou seja, se o colégio atual do aluno não está nessa lista de 65 instituições, a família teria que promover uma mudança de escola?
E isso envolve mensalidades geralmente altíssimas, adaptação social, mudança de trajeto diário no trânsito. É uma decisão que vira a casa de cabeça para baixo.
Com certeza, afeta a dinâmica da casa inteira. Então, se a escola atual não oferece o IB, o AP em um centro autorizado torna-se a via mais viável na prática, sem precisar trocar de colégio.
Fica muito claro que o AP desponta como a solução mais pragmática para a maioria. Mas essa flexibilidade do AP traz seus próprios desafios operacionais, principalmente por causa de uma transição tecnológica que está acontecendo agora, né? O guia dedica uma atenção imensa a uma revolução chamada Blue Book.
Ah, o Blue Book, sim.
E aqui eu preciso confessar uma coisa. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Quando li que o AP estava migrando para o digital, a minha primeira reação, pensando em quem está montando um cronograma de estudos, seria tipo: ótimo, jogue os cadernos e as canetas no lixo e foque 100% em digitar rápido no computador. Posso esquecer o papel e treinar só no teclado, certo?
Olha, sinto muito informar, mas essa é uma armadilha enorme. Essa sua informação é verdadeira apenas pela metade. E não saber o resto custa pontos valiosos no dia da prova.
Sério? Como assim verdadeira pela metade?
A migração para o digital é, sem dúvida, a maior mudança na aplicação dessas provas em décadas. Mas ela não é uniforme. Baseado no guia, a partir de maio de 2026, 28 exames adotarão o aplicativo Blue Book, que é a mesma interface usada no SAT.
Certo, o Blue Book.
O aluno precisa saber exatamente em qual o seu exame se encaixa.
Bom, vamos detalhar isso então, porque a mecânica do dia da prova dita a mecânica de um ano inteiro de preparação, né? Como funciona o primeiro grupo?
O primeiro grupo é o dos exames totalmente digitais, que engloba 16 matérias. Aqui estão disciplinas como English Language, World History e Computer Science A.
Entendi. Essas são 100% na tela.
Exato. Nesses casos, a sua intuição inicial estaria correta. O aluno lê os textos, responde à múltipla escolha e digita todas as redações e respostas curtas no teclado.
E é aí que entra um gargalo motor e cognitivo enorme para muita gente, certo? Imagine o desespero de um aluno que tem um vocabulário incrível, sabe absolutamente tudo sobre as causas da Primeira Guerra Mundial, mas catamilho no teclado.
Nossa, é o pior pesadelo.
Ele precisa escrever um ensaio denso sob forte pressão, com um relógio correndo implacável ali no canto da tela. A fluência na digitação deixa de ser um detalhe técnico e vira um pré-requisito para a nota.
É exatamente esse o meu alerta. Se o cérebro pensa mais rápido do que os dedos conseguem acompanhar no teclado, a nota final será penalizada não por falta de conhecimento, mas por falta de velocidade. É imperativo que os simulados em casa sejam feitos digitando com cronômetro.
Fundamental.
Mas a verdadeira confusão acontece no segundo grupo, que são os exames híbridos.
Os exames híbridos. O guia diz que são 12 disciplinas assim. Isso me deixou muito intrigado. Como se faz uma prova híbrida em um centro de testes? Metade computador, metade papel.
É basicamente isso. Esse modelo abrange majoritariamente as provas de ciências e matemática avançada. Exames como cálculos AB e BC, Biology, Chemistry e Physics.
Ah, e como é a divisão na prática?
A lógica foi a seguinte. A parte de múltipla escolha é feita no aplicativo Blue Book. Mas a segunda sessão, as famosas Free Response Questions, onde o aluno precisa demonstrar o desenvolvimento de uma equação, desenhar um gráfico ou equilibrar uma reação química complexa, isso continua sendo feito à mão, em cadernos de papel tradicionais.
Nossa, essa alternância de estímulos no meio da prova deve ser exaustiva para o cérebro. O candidato passa uma hora focado em uma tela brilhante, lendo enunciados e clicando. E de repente tem que fechar o laptop, pegar uma caneta, reorganizar a caligrafia e estruturar um pensamento matemático complexo no papel.
Sim, é uma mudança de chave mental bem brusca.
Tudo isso sabendo que um examinador humano vai tentar decifrar aquela letra depois, sob pressão de tempo.
Exatamente. E isso exige um treinamento muito específico para a transição durante os simulados. Mas olha, há uma dica de ouro, uma vantagem enorme nessa digitalização que o documento ressalta.
Qual seria?
A integração da calculadora Desmos. O Blue Book tem a Desmos embutida diretamente na plataforma.
Ah, isso é o que eu chamo de sinergia de estudos. Porque quem está se preparando para o SAT já passa meses dissecando as funções gráficas da Desmos, né?
Com certeza. Quem domina Desmos para o SAT ganha minutos preciosos no AP e vice-versa. Um estudo alimenta o outro.
E cada minuto conta demais. Aproveitando, como funciona a pontuação do AP e a questão dos créditos? Porque, no fim das contas, a família quer saber como isso vira vantagem na universidade.
A escala do AP é curtíssima. Ela vai de 1 a 5 apenas. As universidades começam a conceder créditos universitários para notas a partir de 3. Sendo que tirar um 4 ou um 5 é o padrão ouro para instituições mais seletivas.
E aquelas provas de papel? As híbridas, como são corrigidas?
Voltando ao seu ponto sobre os cadernos de papel, é fundamental entender que essas respostas dissertativas não são lidas por um algoritmo. Existe um evento massivo chamado AP Reading, onde mais de 31 mil educadores se reúnem para corrigir e validar cada resposta manualmente.
Uau! 31 mil professores? É uma estrutura faraônica para garantir a credibilidade dessa nota 5 perante um comitê de admissão. Mas, bom, se o AP avalia essa proficiência profunda e cirúrgica em áreas isoladas, precisamos mudar o ângulo e olhar para o ecossistema do IB.
Vamos lá, o IB é outra fera.
Confesso que, ao ver a descrição anatômica do IB Diploma Program, a sensação foi de que estão pedindo a um adolescente que entregue o rendimento de um pesquisador universitário no meio do ensino médio. São 6 matérias obrigatórias, certo? Como o IB avalia o aluno, já que é esse programa tão longo?
É um programa muito denso. E não pode ser qualquer combinação de matérias fáceis. O currículo obriga o aluno a escolher uma disciplina de cada um dos 6 grupos oficiais: língua e literatura, aquisição de língua, sociedades, ciências, matemática e artes, ou uma matéria extra das outras opções.
Ou seja, não tem como escapar das suas fraquezas.
Nenhuma. É uma imposição de amplitude. Não dá para fugir da matemática se você é de humanas e não dá para fugir da redação pesada se você é de exatas. O pulo do gato é que 3 matérias devem ser em nível superior, o HL, e 3 em nível padrão, o SL.
E como se já não bastasse essa obrigatoriedade e o peso de ter matérias de nível superior, tem o tal do DP Core, o coração do programa, que não são só provas. Quando eu li os componentes desse núcleo, parecia algo saído direto de um curso de pós-graduação.
O DP Core é o que faz as universidades europeias e britânicas reverenciarem tanto o IB. O primeiro componente é o TOK, que é a Theory of Knowledge. Na prática, é um curso de filosofia do conhecimento.
É, estudar como nós sabemos o que sabemos.
Exatamente isso. O aluno estuda, por exemplo, por que uma evidência científica tem um peso diferente de uma evidência histórica. Isso muda a forma como o adolescente absorve qualquer outra informação na vida.
É treinar a mente para o pensamento crítico puro. E qual é o segundo pilar?
O famigerado Extended Essay. É uma monografia autoral de pesquisa independente com 4 mil palavras sobre um tópico à escolha do aluno.
Espera, vamos dimensionar isso. 4 mil palavras. Isso é literalmente o tamanho de um trabalho de conclusão de curso de muitos universitários no Brasil. Como um estudante do ensino médio encontra tempo para escrever uma monografia dessa proporção, ainda tendo que ter vida normal?
Olha, é o teste máximo de gestão de tempo e fôlego investigativo. E para garantir que esse aluno não viva apenas trancado na biblioteca surtando com a monografia, existe o terceiro componente, que é o CAS, Criatividade, Atividade e Serviço.
E o que é isso na prática?
É um portfólio obrigatório onde o estudante documenta um envolvimento real e contínuo com as artes, esportes e serviços comunitários.
Caramba! Se a intenção era testar a resiliência acadêmica e emocional, o IBE entrega um dossiê completo da vida do garoto. E como toda essa maratona se traduz na pontuação final? A matemática da nota, como se passa nisso?
A matemática funciona assim: cada uma das 6 matérias rende até 7 pontos. 6 vezes 7, 42 pontos possíveis nas disciplinas. Os ensaios do core rendem até 3 pontos extras, totalizando os famosos 45 pontos do IB.
E qual o mínimo para não reprovar?
O mínimo para conseguir o diploma é 24 pontos.
Olhando rápido, 24 de 45 parece uma margem de segurança bem generosa, quase 50%. Mas imagino que tenha alguma pegadinha aí, né?
E isso levanta uma questão importantíssima: as condições de reprovação. Elas são severas. Se o aluno tirar nota 1 em qualquer matéria, ele reprova automaticamente o diploma inteiro, mesmo que tenha ido super bem nas outras. E se não entregar o portfólio do CAS, que nem recebe nota numérica, também está automaticamente reprovado.
Nossa, é como equilibrar vários pratos girando. Se um caiu, show inteiro. Bem, a essa altura, a família que está ouvindo deve estar pensando, então, o que tudo isso significa na hora de escolher? Porque entender os dois monstros é o primeiro passo, mas como decidir quantos exames fazer para maximizar as chances lá fora?
Essa é a grande dúvida estratégica.
Pois é. E eu vejo uma ilusão perigosa. O aluno descobre o AP, percebe a flexibilidade e pensa, bom, se eu fizer 8 exames AP de uma vez, isso me garante em Harvard, né? Isso impressiona eles.
Não, pelo contrário. A regra de ouro é que as universidades como Harvard, MIT e Stanford não têm uma preferência abstrata por quantidade. Elas avaliam o rigor dentro do contexto do que a escola do aluno oferece.
Contexto é tudo, então.
Espalhada só para fazer volume.
E o destino geográfico do aluno pesa muito nessa estratégia de créditos universitários, não é?
Sem dúvida. Se o foco é Estados Unidos e Canadá, o AP costuma ser mais direto para traduzir em créditos universitários, dispensando matérias do primeiro ano com mais facilidade.
E se for Europa?
Se o foco é Europa ou Reino Unido, tipo Oxford e Cambridge, o IB é extremamente valorizado pela sua profundidade e visão global. Além disso, tem o alinhamento de carreira.
Verdade. O guia dá exemplos práticos sobre isso, né?
Sim. Se o aluno quer engenharia, ele precisa focar em matemática e física, seja HL no IB ou APs exatos. Medicina, biologia e química. Tem que haver coerência.
Perfeito. Agora, eu preciso tocar em um ponto sensível da realidade brasileira: o bolso. Tudo isso é cotado em dólares. Como fica a parte financeira que o guia revela?
Os dados oficiais mostram que, para o ISQIR, a taxa base é de 129 dólares por exame fora dos Estados Unidos. Mas, no Brasil, em centros independentes, pode haver cerca de 172 dólares de registro, mais 119 a 125 dólares por matéria.
Já começa a pesar. E o IB?
O diploma completo do IB tem taxas que custam entre 750 e 1.200 dólares totais. Mas lembre-se, isso exige estar matriculado na escola autorizada, pagando as mensalidades altíssimas por 2 anos.
É crucial confirmar o câmbio oficial antes de tomar qualquer decisão. O planejamento financeiro não pode falhar. Bom, fazendo um resumo rápido do que vimos hoje, o AP é profundidade e flexibilidade, ideal para quem quer estudar por fora, com as provas agora migrando para o Blue Book. O IB é Amplitude e Resistência, um pacote completo e negociável de 2 anos.
Exatamente, é o resumo perfeito dos 2 caminhos.
Para fechar a nossa conversa de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo, extraído nas entrelinhas do material sobre como as admissões funcionam.
Conta pra gente.
As universidades internacionais avaliam o estudante com base nas oportunidades que ele teve. Pensa comigo se a escola de origem não oferecia absolutamente nada, e ainda assim, o aluno foi atrás, estudou sozinho e conquistou o IB International Diploma em um centro autorizado. O que isso diz sobre a iniciativa e a resiliência dele comparado a alguém que apenas seguiu o fluxo de uma escola de elite que oferece o IB?
É uma demonstração de força incrível.
É isso. A falta de recursos na escola de origem pode, na verdade, ser o palco perfeito para demonstrar a maior força de vontade possível.
Uma história de superação real pesa muito mais que apenas um número frio no boletim.
Com certeza. Agradecemos muito a companhia de todos que embarcaram nesta jornada de conhecimento conosco hoje. Lembrem-se de sempre buscarem os sites oficiais do College Board e da EBOL para confirmar taxas, prazos e regras atualizadas. Um excelente planejamento e até a próxima!